próximo, feriadão, para que a gente consiga realmente garantir esse estoque seguro. Dia 11 de abril será um dia de mutirão da solidariedade, mutirão do amor, da alegria, mutirão de contribuir com o próximo. Estaremos aqui de braços abertos, aguardando vocês de 7h30 às 11 horas da manhã. Todos os tipos de sangue, nesse caso, são muito necessários, bem-vindos. Precisamos realmente ter um estoque bom para garantir e atender sem nenhuma dificuldade a todos que precisarem durante o período do feriadão. Ao mesmo tempo, eu gostaria também de informar, né, que os critérios para a doação de sangue, você precisa estar saudável, pesar a partir de 50 quilos, estar na faixa etária de 16 a 69 anos de idade. Sendo que se você tiver menos de 18, vai precisar vir acompanhado de responsável legal e é até 69 se você já fez sua primeira doação até os 60 anos de idade. No dia da doação, precisa trazer um documento oficial com foto, precisa vir alimentado com alimentação não gordurosa, não venha de moto, não faça ingestão de bebida alcoólica 12 horas antes, não fume 2 horas antes da doação e durma bem na noite que antecede, no mínimo 6 horas seguidas, para conseguirmos realmente garantir que você faça a sua doação. Agradeço mais uma vez à Rádio Câmara e estamos aqui de braços abertos aguardando todos os doadores e estamos à disposição para qualquer dúvida. No telefone 3420-1267.
3420-1267, Samara Dias. Está aí o telefone para as pessoas anotarem, fazer o agendamento, ir lá doar sangue e salvar vidas.
Exatamente, fazer uma boa ação, né, Guilherme? A gente vai ficando por aqui.
Por
Passou
hoje, né?
rápido hoje, né?
Por
Muita
hoje.
informação boa. A gente volta amanhã com
Amanhã a
mais
gente volta.
informação a partir das 12 horas.
Exatamente. Quem está chegando agora é Anuska Meirelles com Carol França para apresentar o Na Roda com a Câmara. Anuska, o que que tem na Roda com a Câmara de hoje?
Bora, bora, minha gente. Muito boa tarde, Vitória da Conquista. Está começando o Na Roda com a Câmara. Muito boa tarde, Carol França.
Boa tarde, Anuska. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara. E hoje a nossa roda traz um tema que tem impactado cada vez mais pessoas: a saúde mental.
É isso aí. Seja muito bem-vinda, Luísa Santos.
Obrigada, boa tarde.
Luísa, começa falando pra gente aí, né? Muito se fala em saúde mental hoje, mas na prática, o que que significa?
Na prática, a saúde mental é o cuidado no tudo, né? Não só na questão psicológica, mas cognitiva, comportamental. Então, a gente olha para todos os âmbitos da pessoa, cuidado da autoestima, que impacta no cognitivo, que impacta no nosso humor, que impacta na nossa rotina, que impacta nos nossos relacionamentos. Então, é um cuidado como um todo.
Luísa, no consultório, quais são as principais demandas que chegam até você?
Hoje em dia, chega muito caso de ansiedade, depressão. Atualmente, como vem se falando cada vez mais em saúde mental, as pessoas estão buscando muito diagnóstico para justificar um certo tipo de comportamento. Então, vem gente com a dificuldade na atenção, buscando um diagnóstico de TDAH. Então, atualmente, eu vejo que muitas pessoas vêm buscando um certo diagnóstico. E a gente também tem uma procura muito grande em relacionamentos, não só em relacionamento amoroso, como relacionamento no contexto organizacional, no próprio trabalho, relacionamento no contexto familiar, mãe com filho, irmão com irmã. Então, a gente tem uma procura muito grande nessa área.
E Luiz, assim, com relação à ansiedade, seja na roda de conversa com amigos, em casa, com a família, é um tema muito presente. A gente vê muitas pessoas, né, falando que sentem ansiedade. No consultório, quais são os principais gatilhos que você escuta que levam a desenvolver esse quadro? Seria aí o ambiente de trabalho, relacionamentos afetivos? Qual que é o seu diagnóstico, assim, pelos seus pacientes?
Então, tudo. Eu acho que a gente tem que partir do ponto de que a ansiedade é um sentimento como qualquer outro. Infelizmente, a sociedade tem uma ideia de que a ansiedade é uma doença ou que é alguma coisa ruim. Mas a ansiedade, assim como a tristeza, a felicidade, ela é uma emoção que é essencial na nossa vida. Sem a ansiedade, a gente não conseguiria sobreviver. Então, ela tem uma função. Todo sentimento nosso tem uma função. Mas quando qualquer sentimento, seja felicidade, tristeza ou a própria ansiedade, ela tem uma frequência e uma intensidade elevada, aí a gente tem que começar a preocupar. Então, por exemplo, no trabalho, a gente vê que a autocobrança tem uma ansiedade, acaba gerando uma ansiedade muito grande nos relacionamentos. principalmente aí afetivo, né? É, o ciúme gera muita ansiedade, a insegurança acaba gerando muita ansiedade. A própria convivência familiar também, a preocupação com o pai, a mãe que está ali doente, a preocupação com o futuro, a pessoa fica ali, meu Deus, eu não alcancei ainda meus objetivos, eu tenho 30 anos, eu tenho 25 anos, ainda não tenho filho, ainda tenho relacionamento. Então, a autocobrança, eu vejo que traz uma ansiedade muito elevada, que pode desenvolver um quadro que a gente chama de TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada. Mas isso tudo tem que ser avaliado, né? Porque, como eu disse antes, a ansiedade é um sentimento comum.
Quais sintomas que diferenciam a ansiedade do dia a dia para um quadro que precisa de atenção profissional? O que, que as pessoas podem olhar assim, isso é normal, mas isso daqui já está passando do ponto?
Uhum. Pronto, a gente avalia três aspectos para realmente se tornar um diagnóstico, quando a gente se fala de ansiedade. A gente avalia a frequência, com quanta frequência você está sentindo ansiedade, se é uma vez no dia, se é no dia todo, se é todos os dias da semana, se apresenta esses sintomas um mês, dois meses. A gente avalia também a intensidade. Essa ansiedade é uma ansiedade que você consegue fazer as coisas da sua rotina, eu consigo trabalhar, mas eu sinto ansiosa, eu consigo manter um relacionamento, mas eu sinto ansiosa. Ou você paralisa diante daquela ansiedade, ou você tem crise de ansiedade. E o terceiro pilar é o sofrimento clínico. Então, aquela ansiedade é uma ansiedade que você consegue lidar, consegue manejar, usa estratégias ou te traz um sofrimento muito grande. E a gente tem os sintomas físicos, como a sudorese, a palpitação, a própria questão do tremor. Então, tem gente que acontece, que fica sem apetite, tem gente que come demais. Então, a gente vai avaliando isso também.
E, Luísa, você acha que as pessoas ainda demoram muito para procurar ajuda? Você acha que esse cenário já modificou, né? As pessoas já buscam com uma certa rapidez. Percebi um sinalzinho ali, um sintomazinho ali, já vou atrás de um profissional.
Então, eu vejo que mudou, as pessoas têm procurado cada vez mais, mas eu acho que é da cultura brasileira não trabalhar na prevenção. Eu acho que todo mundo espera algo acontecer para você ir buscar uma ajuda. Com médico também, né? Você nunca vai no médico fazer... Nunca não, né? Não vou generalizar. Não podemos generalizar. Mas dificilmente você vai no médico para fazer um check-up, por exemplo. Ah, porque eu tenho 25 anos, eu tenho 30, tô novo. Você só vai depois dos 40. Não, a gente tem que fazer um check-up na terapia também. Às vezes você não sabe nomear o que você tá sentindo. Você é uma pessoa que é mais impulsiva. Uma pessoa que tem um nível de irritabilidade muito grande. E você acaba esperando explodir isso de alguma forma, em algum relacionamento, no próprio trabalho. A gente tem visto crescer cada vez mais a questão do burnout, né? Então a pessoa percebe o cansaço, a pessoa percebe o estresse e só procura quando isso vira um problema muito grande.
Luísa, agora mudando de assunto, né? Estamos finalizando março, que é um mês que reforça a luta das mulheres. Como você enxerga a saúde mental feminina hoje?
As mulheres são as que mais buscam terapia. É, eu percebo que isso vem mudando. Muito homem procura terapia também, geralmente influenciado por alguma mulher, ou pela irmã, ou pela namorada, pela esposa, pela irmã. Mas as mulheres são as que mais procuram terapia. E às vezes, o motivo dessas mulheres procurarem terapia nem são demandas delas, são demandas ali do filho, demandas do relacionamento. Então eu percebo que a autoestima da mulher, ela é muito mais sensível que a do homem. Qualquer coisa afeta essa autoestima. Então, mesmo que alguma coisa não é responsabilidade da mulher, ela pega essa responsabilidade para ela. E, como eu disse sobre a questão da prevenção, né? É uma coisa que, infelizmente, é cultural. A mulher se sente responsabilizada por muitas coisas. É pela casa, pelo trabalho, pelo filho. Muitas vezes pelos próprios pais, pelos familiares, pelo relacionamento. Então, as mulheres têm uma carga muito maior hoje em dia do que os homens, tem uma carga emocional, digo.
A gente sempre vê muito desse relato da sobrecarga da mulher, né? Uhum. Porque no dia a dia, tendo que lidar com o trabalho, e chega em casa, você já tem uma outra rotina também, porque é cuidar de uma casa, é cuidar de filho. Então, parece que a cena é a mesma, só vão mudando as protagonistas, né? Disso,
exatamente,
né, Luísa?
Exatamente. E eu costumo falar isso para minhas pacientes, elas sempre chegam e falam, eu não tô dando conta do meu trabalho, eu não tô conseguindo treinar. E eu falo, olha, a gente funciona mais ou menos como uma bateria de um celular. Você não consegue dar 100% em tudo. Então, você pega e escolhe duas atividades para você ser muito boa. E o resto, você começa a aceitar que você não vai ser muito boa. Então, hoje em dia, você é médica. Você vai ser uma excelente médica e uma excelente mãe. Às vezes a atividade física ali não vai ser tão boa, as relações sociais com as amigas não vão ser tão boas, vai ser 50%. Pronto, no outro dia você vai ser uma excelente amiga e uma excelente aluna, se você é uma médica que está na residência. Então, você tem que escolher qual batalha você vai lutar, porque se
qual
você...
Qual é um vai matar hoje.
É, exatamente. Se você se cobrar por ser 100% em todas as atividades do dia... Isso vai te trazer algum quadro, ou te deixar deprimida, ou ansiosa, ou deprimida e ansiosa, né? E quem tem algum outro quadro de transtorno, seja de humor, de personalidade, isso pode, inclusive, piorar. E as mulheres são as pessoas que mais se cobram dentro do contexto da terapia, né? Tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ser bom, que se não for, acabou, não é bom o suficiente. Aí a gente entra num buraco que é muito mais embaixo.
Dito isso, autocobrança e culpa são sentimentos mais comuns, assim, né? Que você vê no consultório entre mulheres.
Uhum, com certeza. Autocobrança, culpa. E a questão da autoestima, né? Porque se você se cobra e não se acha boa o suficiente em certas tarefas e demandas, você não se acha uma pessoa boa o suficiente para se relacionar, por exemplo. Então, é um ciclo vicioso que fica ali se alimentando se a gente não olhar para aqueles pilares de uma forma separada.
Então, quando a gente fala aí dessa questão da saúde mental da mulher, Heloísa, a autoestima acaba sendo um ponto central, né?
Com certeza. E, assim, no senso comum, a gente tem e conhece a autoestima como um dos pilares, né? A autoestima é dividida em vários pilares, que são a autoimagem, que é o que a gente conhece, que é olhei no espelho, tô me sentindo bonita, pronto, tô com uma autoestima muito boa. Só que não é assim. A gente tem a autoeficácia, que é o quanto a gente acredita da nossa própria capacidade de enfrentar problema, de solucionar coisas que aparecem no dia a dia. A gente tem um autoconceito, que é como a gente se conceitua como pessoa mesmo, qualidade, defeito. Eu sou uma pessoa que procrastina, eu sou uma pessoa carinhosa, eu sou uma pessoa fria. Então, é como a gente se conceitua. Esse conceito é formado do que os outros falam sobre você, do que você escuta sobre os outros, das suas experiências, do que você vivencia. E temos o auto-reforço, que é o quanto a gente reconhece nossas conquistas e quanto a gente reforça isso. Por exemplo, conseguir um emprego na escola. Ah, não, só consegui porque foi fulaninho que me indicou. Tirei 10 na prova. Passei porque tá fácil. E as mesmas coisas na tarefa doméstica. Então, você vira para uma pessoa ali que é mãe, que trabalha de dia, de tarde, faz comida de noite. Você fala, como é que você consegue lidar com isso tudo? Ah, não, porque eu já deixo congelada. Ah, porque eu já limpo a casa. Então, a pessoa ela não consegue reconhecer aquilo. É um dos pilares também da autoestima. Então, a gente tem que olhar a autoestima como um todo. Não só a questão da autoimagem, tô bonita, pronto. Ótima autoestima.
Luísa, você falou ali, né, sobre os relacionamentos aparecerem muito nas terapias, também serem um motivo de gatilho para elas procurarem, né? De que forma que esses relacionamentos são temas dentro ali da terapia? Seria só questão de relacionamentos tóxicos ou então términos? Como que isso chega ali para você?
Então, relacionamento depende muito do contexto. Tem gente que busca a terapia por conta de um abuso, por exemplo, como abuso que eu falo é abuso psicológico. Tá ali no relacionamento, mas quer terminar e não consegue. Dependência emocional, eu acho que é campeão quando se trata de relacionamento. Então, pessoas que estão ali e por algum motivo, seja questão financeira, e a gente tem que tentar ali no contexto da terapia traçar um plano do que ela pode fazer, um plano de tomada de decisão, qual vai ser o melhor momento para essa decisão. Ciúmes, a gente também vê um tema muito frequente quando se trata de relacionamento. Aí a gente separa o que é ciúmes da insegurança da pessoa e o que de fato está acontecendo. A gente também tem questão de reconciliação. Olha, tá tudo ruim aqui e a gente quer melhorar. Não tem nada acontecendo, é só uma questão de sobrecarga dos dois. A gente também tem um contexto de criação de filho. Então, o relacionamento que está no primeiro filho, está no segundo filho, e aí acaba bagunçando tudo. Então, essas são as principais demandas quando se trata sobre relacionamento.
E, Luísa, como é que a regulação emocional pode ajudar no dia a dia?
Perfeito. Eu vou explicar primeiro rapidinho o que é regulação emocional, que acho que é um termo que as pessoas não conhecem. Então, regulação emocional são estratégias que a gente tem para regular as nossas emoções quando elas estão ali fazendo com que a gente se comporte de uma forma que a gente não gostaria de comportar. Então, quando a gente age de uma forma impulsiva, fazendo alguma coisa, ou comprando muita coisa, comendo muita coisa, ou respondendo ou tratando mal pessoas que a gente gostaria de tratar bem. Então, regulação emocional são estratégias que a gente tem para isso. Quais são as principais regulações emocionais que a gente tem? Depende da pessoa também, né? Tudo é muito subjetivo. Mas atividade física é um regulador emocional muito bom, porque ele trabalha com os neurotransmissores, né? Ele libera ali a dopamina, a serotonina, que são hormônios que a gente chama da felicidade. É, atividades como, por exemplo, cerâmica fria, autoestima, você ir no salão, a mulher cuidar da unha, fazer a sobrancelha, o cabelo... Tá entre amigos num contexto social, você ir tomar um café, se você é uma pessoa que gosta de festa, ir para uma festa. Então, é importante você ter estratégias de regulação emocional nesse contexto. Outra estratégia de regulação emocional que a gente tem são estratégias que a gente aprende no contexto clínico. Manejo de ansiedade. A pessoa tá ali com crise de pânico, crise de ansiedade. A gente ensina tipos de respiração, respiração diafragmática para desacelerar o coração. A gente ensina estratégia para a gente ver o quão tenso o nosso corpo tá. Então, relaxamento progressivo é uma dessas estratégias. A gente vê o que tem adaptação mais com cada paciente. Tem gente que não sabe, eu não sei o que me faz bem. Então, a gente tem que descobrir, beleza, a gente vai inserir isso na sua rotina, uma vez na semana, duas vezes na semana, de que forma a gente vai regular essa emoção? Qual é a emoção que mais domina, que você sente que você não consegue controlar? E a gente vai fazer a regulação emocional a partir disso, desse autoconhecimento das emoções, que é muito importante.
Uhum. Mudando mais uma vez aqui um pouquinho o assunto, você também atende adolescentes, né, a partir dos 15. O que mais tem afetado os jovens hoje em dia?
Autocobrança é uma coisa que vem frequentemente aparecendo com jovens, mas comparação. Com as redes sociais, os jovens se comparam muito. Tá tendo ali paciente com 15 anos que fala com 18, já quer ter mil coisas, já quer ter alcançado porque a coleguinha sabe falar 4 idiomas e ele não sabe, e aí se sente burro, ou então viu no Instagram que o influencer tal foi para um país tal e ele não consegue e começa a se comparar, autoestima, a questão cognitiva, a questão comportamental. Então eu vejo que isso é muito frequente. A questão da dificuldade da atenção também é um tema muito frequente. Por quê? Cada vez mais com vídeo rápido, as tecnologias avançando, os adolescentes, não só os adolescentes, né? Os adultos também, têm uma dificuldade de fazer uma atividade que você precisa ficar quieto. Por exemplo, estudar. Sentar uma hora para estudar, antigamente, era uma coisa muito mais fácil, porque não tinha tantos distratores. Hoje em dia, você vê que tem o TikTok, que é muito usado, o Instagram, o WhatsApp, outras redes que eles usam bastante, Discord, jogo, né? Tem muito adolescente que está envolvido com essa questão de jogo. Então, a dificuldade na atenção e na memória tem sido muito frequente quando a gente se trata do público adolescente.
E Luísa, falando das redes sociais, qual que é o impacto dela, né, na nossa saúde mental hoje em dia?
Como eu falei, é um impacto que ele pode ser mais severo, pode ir além da comparação. Acho que a comparação é um dos menores dos problemas, mas ele tem impacto na nossa cognição. A gente tá ficando cada vez mais, tendo mais dificuldade na memória. Você vê que é uma coisa muito frequente, acho que não só na clínica, vocês podem perceber no trabalho. Ai, onde é que eu coloquei meu óculos? Será que eu trouxe
muito isso?
Será que eu deixei a luz ligada? Então, isso está sendo muito frequente. Por quê? Afeta a nossa cognição. A gente tem vários tipos de atenção. Atenção seletiva, atenção concentrada. E a rede social impacta em todas. Em todas a atenção, em toda a memória. Se a gente não presta atenção em algo, a gente não tem a memória dela. Então, muitas vezes, a gente pensa que é um problema de memória. Mas não é um problema de memória. É um problema de atenção. E a rede social tem um impacto muito grande nisso. O que interfere também em nosso humor. Tem gente que fica ali a tarde toda scrollando a rede social, quando vê, passou o dia, aí você procrastina, você fica se sentindo muito triste porque você não saiu, não socializou, e aí a gente entra em outra pauta, socialização. Desde a pandemia está sendo um problema muito frequente que as pessoas estão socializando cada vez menos. Quem nunca ouviu minha bateria social tá baixa?
Tem muito disso.
Eu mesmo tenho bateria social baixa. Então, eu tenho que ficar prestando atenção. Não, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que sair de casa mesmo cansada do trabalho. Eu preciso socializar, porque senão eu vou ficar deprimida. A gente precisa do contato com as pessoas. E os adolescentes e os adultos estão cada vez ficando com preguiça de conversar. Ficando irritado, porque, ai meu Deus, essa pessoa tá conversando demais. Eu não quero mais saber, vai direto ao ponto. Então, a gente está perdendo um pouco desse contato humano junto com as redes sociais.
Como, agora eu queria assim, uma dica para todos, né? Como que a gente pode lidar melhor com pressão, comparação, expectativas?
primeiro a gente tem que alinhar a expectativa junto com a realidade. Como eu falei, você não vai ser bom em tudo o tempo todo. É impossível você doar 100% da sua capacidade, seja comportamental, seja cognitiva, em todas as tarefas que você tem durante o dia. Então, ter listas é muito importante. Criar uma rotina, olha, eu segunda vou fazer isso, terça vou fazer isso, mas uma rotina com flexibilidade. Eu trabalho muito com os pacientes, principalmente pacientes com TDAH, na divisão de tarefas. Olha, em um dia você vai colocar duas ou três tarefas que você precisa fazer. São tarefas que são inegociáveis. Agora você vai colocar mais duas tarefas que você quer fazer, mas se você não fizer, não vai ter tanto problema assim, você pode passar para outro dia. E duas tarefas que você quer fazer para adiantar a sua vida, que não tem problema nenhum fazer outro dia ou outra semana. Você quer fazer para não se comprometer lá no fundo. Então, criar uma rotina alinhada com a realidade é muito importante. Fazer lista de check-up. Olha, fiz isso, fiz isso, fiz aquilo. Isso é muito bom porque ajuda a nossa autoeficácia, como eu falei, é um pilar da autoestima. Você olhar na sexta-feira, você, poxa, tinha 20 tarefas, eu cumpri 28. Ótimo. Focar no que você fez, não no que faltou. A gente sempre foca, meu Deus, fiz 18 coisas, faltaram duas. E agora? Faltam duas, minha semana foi horrível, a próxima semana eu vou ficar sobrecarregada. E as 18? E as 18 que você conseguiu fazer? Será que você conseguiria em algum outro momento? Então, focar no que você fez, não no que falta. É, quem estuda, né? Falando dos adolescentes e do próprio pessoal que tá aí na faculdade, é arranjar algumas técnicas de estudo que são mais eficazes. Então, é o método Pomodoro, que eu acho que muita gente já ouviu falar. É você perceber que num dia tem aula muito pesada e que você tá cansada, vou estudar um pouquinho no sábado, no domingo, deixar um dia livre. Então, sempre buscar estratégias para você lidar com essa autocobrança, porque a autocobrança, ela não é ruim. A autocobrança é que faz com que a gente busque fazer as coisas, né? Se não fosse autocobrança, todo mundo ia estar deitado na cama e falar, ah, não, faço outro dia, outro dia nunca ia chegar. Mas quando ela é muito intensa, isso é prejudicial. E eu acho que é engraçado, porque a autocobrança leva à procrastinação. Você sente, precisa fazer mil coisas, você vê a lista, aí você não faz nada, porque você precisa fazer mil coisas. Então, se você souber como dividir isso de uma forma eficaz, pode ajudar bastante.
E, Luísa, mudando de assunto, você também trabalha com casos de autismo e altas habilidades. Esses perfis ainda são mal compreendidos? Qual é a sua avaliação?
Sim, inclusive, é um tema que muita gente não fala, não conhece. Hoje em dia, eu trabalho com um grupo de psicólogo aqui, que é uma empresa chamada Evoli, que a gente faz avaliação neuropsicológica. E aparecem muitas pessoas ali para refazer essa avaliação de outros profissionais de fora, de conquista, porque eles sentem que aquilo não justifica ou não identifica. Então, o que é o quadro do TEA? A gente já conhece o quadro de TEA, que tem vários sintomas, como a inflexibilidade e altas habilidades, que muita gente fala, nossa, eu queria ser, não é de tudo bom, né? Porque você tá ali muito bom em matemática, muito bom no seu trabalho, mas você tem alguns prejuízos. Prejuízos, inclusive, funcionais. Por exemplo, socialização. Quando a gente tem esse quadro combinado de qualquer transtorno do neurodesenvolvimento, e o transtorno de neurodesenvolvimento que eu falo, são transtornos tipo TDAH, o TEA, que você nasce com, você não desenvolve. Junto com as altas habilidades, a gente tem o que a gente chama de dupla excepcionalidade. Então, são dois tipos de transtornos juntos com altas habilidades. E isso tem um impacto muito grande, principalmente para os cuidadores dessa pessoa, para os pais, para os irmãos. Por quê? É um quadro que tem uma dificuldade muito grande, né, na flexibilidade cognitiva. E o que, que é isso? É a dificuldade de você flexibilizar ao longo do dia. Eu tô aqui, planejei minha semana. Aconteceu, choveu e eu não consegui ir pro trabalho. Pronto, isso já me desregulou. Eu já não sei o que eu vou fazer, acabou com minha semana, e aí vem um quadro de humor depressivo, ansioso. Então, pouco se fala hoje em dia, e para chegar nesse diagnóstico, é muito importante uma avaliação. Essa avaliação, só o psicólogo pode fazer, uma aplicação de teste, entrevista clínica com a escola, se for criança, com os pais, com o irmão, se a pessoa se relaciona, busca um relacionamento, e a partir desse laudo a gente vai ali, atenção, memória, QI, personalidade, e a gente chega no diagnóstico. Não é tão fácil assim como você entrar no quiz da internet, ouvir um vídeo, você abaixou todos os dedos e não, eu tenho TEA, eu tenho TDAH. E é o que tem aparecido bastante na nossa clínica.
Você acha que a família e a escola estão preparados para lidar com essas diferenças? E se não,
Como elas podem adquirir isso, mudar isso?
Acredito que não. O primeiro passo é a família também buscar ajuda. Quem ajuda precisa de ajuda. Se a pessoa não compreende o quadro, se a pessoa não está emocionalmente pronta para lidar com certas demandas, ela também vai adoecer. Eu costumo falar na clínica, não só desses transtornos, mas pouco se fala das pessoas que cuidam de quem tem depressão, por exemplo. A pessoa fica acabada, a pessoa fica esgotada e ela não busca ajuda, porque ela tem que estar ali ajudando o tempo todo. Então é muito importante dar esse passo de buscar ajuda. Você não precisa só ficar ajudando, ajudando. Você não pode, né? Nem precisa, você não pode, porque você vai esgotar. Já no contexto escolar, acho que o buraco também é muito mais embaixo. É necessário implementar mais pessoas do tipo terapia ocupacional, ter cada uma por sala de aula mesmo, né? Tem muito caso de TEA, não só aqui em Conquista. Hoje em dia eu já vejo que algumas escolas têm, inclusive, matérias que falam sobre inteligência emocional, por exemplo, estratégia de regulação. Mudou muita coisa na questão das provas. A gente faz muita adaptação, a escola pede, a partir dessa avaliação que a gente faz, a gente se coloca à disposição. Bota lá no lado, olha, esse aluno, ele precisa de uma prova diferente. Ele precisa fazer essa prova em uma sala diferente. E isso tem crescido, mas é num contexto de escola mais particular do que pública. Infelizmente, ainda tem essa falta nas escolas públicas do Brasil, de um formato geral.
Uhum. Luísa, você já falou algumas vezes aqui com relação ao autoconhecimento.
Uhum.
Mas queria que a gente frisasse mais uma vez, né, a importância dele em todo esse processo. Uhum. Né, de se entender mesmo. Uhum. Né, que não é só um papinho assim de conversa, botar em prática mesmo esse autoconhecimento.
Uhum. Por que o autoconhecimento é importante? Tudo que a gente faz ou deixa de fazer vem do autoconhecimento. Eu trabalho com a abordagem que se chama terapia cognitiva comportamental. O que é isso? Cognição é tudo que envolve pensamento e sentimento. E comportamento é comportamento mesmo. A gente funciona em uma tríade cognitiva, que é pensamento, sentimento e comportamento. Eu posso pensar sobre um sentimento e posso sentir sobre um pensamento também. Mas o comportamento, ele é sempre resultado desses dois fatores. E por que o autoconhecimento é importante? Porque se eu sei que um pensamento é apenas um pensamento e não a verdade, eu consigo lidar com o que eu vou sentir com aquilo. Vou dar um exemplo aqui. Vou procurar um emprego. Aí começo a ficar muito ansiosa. Falo, meu Deus, não estou preparada, não vou, vou desistir, sou incapaz, não consigo. Sinto ansiedade. Então, meu primeiro pensamento é, sou incapaz, não vou conseguir. Meu sentimento é ansiedade, é medo e tristeza. Meu comportamento vai ser me esquivar. Eu não vou, eu cancelo. Como é que a gente trabalha isso na terapia? Tá bom. Que pensamento é esse? Vem de onde esse pensamento? O que é que prova que você é uma pessoa que é incapaz? De onde você tirou isso? A gente tenta racionalizar isso. E aí é que entra o autoconhecimento. O que é que ao longo da sua vida reforçou que você é uma pessoa que não vai dar conta de uma entrevista, de um estudo, de uma prova, de socializar? A gente vai analisar isso. Com isso, a gente consegue diminuir a intensidade de uma emoção. Você não vai deixar de sentir ansiedade na entrevista. Você vai sentir uma ansiedade comum, que todo mundo sentiria. E em vez da esquiva, você vai ter um próprio enfrentamento. E a gente tem isso também no relacionamento. Então, se eu sei que eu não consigo lidar com uma certa dificuldade da personalidade da pessoa que eu estou me relacionando, eu sei que isso me traz um sentimento de insegurança, de raiva, porque eu tenho um certo tipo de pensamento, que são pensamentos que a gente chama disfuncionais, pensamentos que não funcionam, então meu comportamento vai sempre ser mais agressiva, mais reativa, ou então eu posso entrar em um relacionamento até mesmo de dependência emocional, vou me moldar ali para dar no mundo do outro e esqueço quem eu sou, esqueço o que eu gosto. Então, o autoconhecimento é muito importante, porque a partir dele a gente consegue comportar, uhum, né? Fazer coisas ou deixar de fazer coisas.
Luísa, muitas pessoas, elas têm o pensamento de que a terapia é só para quem tá em sofrimento, né?
Uhum.
Conta pra gente, além do que você falou, né, sobre a prevenção, por que que ainda tem esse estigma, assim, sobre a terapia?
Uhum. Isso vem, né, de anos atrás. A terapia é algo muito novo, não é que nem a medicina. E a gente tem um contexto histórico da terapia onde só quem procurava era, entre aspas, né, pessoas loucas, pessoas que tinham um comportamento diferente do que era normalizado na sociedade. Isso se perpetuou ao longo dos anos. Hoje em dia, se você vê o pessoal que realmente está ali há mais de 60, 70 anos, tem muita dificuldade na adesão, porque a primeira coisa que fala é: eu não sou doido, não. Terapia é só pra gente maluca. Se você sente uma ansiedade que é elevada e que te faz ter crises ou crises de pânico, você tem um comportamento diferente do que é esperado da sociedade em comum, isso não te faz uma pessoa diferente. É como alguém que tem ali uma pneumonia que vai tratar, né? Então, é diferente porque na terapia a gente não trata doenças, a gente trata transtornos. E qual a diferença de uma doença para um transtorno? Em uma doença, a gente tem o que a gente chama de marcador biológico. A gente faz um exame de sangue e a gente vê que tem aquela doença. A gente faz uma ressonância, um exame de imagem e aparece lá. Já no transtorno, não tem nada que você fala, poxa, é isso aqui. Não tem nada. Então, é muito clínico. As pessoas não acreditam. A psicologia, hoje em dia, por mais que está crescendo muito, é uma profissão que é muito desacreditada, desvalorizada. Você chega e dá um diagnóstico, mas onde você viu isso? Né, transtornos, por exemplo, borderline, que é um transtorno de personalidade e bipolaridade, é visto na sociedade como algo muito ruim. Então, se uma pessoa comporta de uma forma ruim, você fala, essa pessoa é bipolar, mudou de humor aí, bipolar. E não é bem assim. Então, a falta de conhecimento acaba reforçando muito essa certa aversão à terapia. Se fosse falado mais sobre o que é terapia, sobre o papel da psicologia, o papel do psicólogo na sociedade, eu acho que esse estigma seria cada vez quebrado e as pessoas buscariam mais ajuda. Seriam pessoas mais terapeutizadas.
Tá aí, Luísa Santos. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente no Na Roda e por trazer uma conversa tão importante aí sobre a saúde mental.
Perfeito. Agradeço muito o convite, tanto de Carol quanto de Anus, que me coloco aqui à disponibilidade se vocês precisarem de algo.
Muito obrigada. E ó, minha gente, que o mês da mulher também seja um convite para olhar para si com mais cuidado e menos cobrança.
É isso, gente. Obrigada. Na Roda com a Câmara volta no próximo programa.
E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo. um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Ayalaya, lalaya.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Eu sou José Carlos Oliveira e te espero sábado e domingo ao meio-dia e às 10 da noite de terça-feira. Samba da Minha Terra é parceria da Rádio Câmara de Brasília com a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, zero hora, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara. nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Salão Verde traz os principais resultados da 15ª Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias, realizada aqui no Brasil em pleno bioma pantaneiro. O Brasil anunciou novas unidades de conservação e vários países concordaram em integrar ações na proteção de rotas migratórias de animais silvestres ameaçados de extinção. Eu sou José Carlos Oliveira e trago Tintim por Tintim da COP15.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Lembra das aulas de ciência e de biologia no ensino médio? O reino animal, seja qual for a classe, ordem, família ou gênero, não está nem aí para limites, divisas e fronteiras que a humanidade impôs sobre terras, ares e mares. A sobrevivência de muitas espécies depende exatamente do deslocamento livre, leve e solto pelo planeta. Esses corredores e rotas ecológicas são protegidas pela Convenção da ONU sobre Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres, que hoje tem cerca de 130 países signatários.
Essa é uma das convenções mais antigas que existem no arcabouço de convenções multilaterais. Ela é de 1979 e é só a segunda vez na vida dela que ela se reúne aqui na América Latina. Ela se insere, essa COP, num conjunto de diversas iniciativas de valorização do multilateralismo, tendo o Brasil sediado, né, o G20, BRICS, COP30. Né? Nós acreditamos que é absolutamente impossível resolver os problemas de maneira isolada.
Esse é Patrick Luna, chefe da Divisão de Biodiversidade do Ministério de Relações Exteriores, ao justificar o empenho do Brasil em sediar a 15ª edição da Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias de Animais Silvestres. A COP15 rolou no fim de março, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma das portas de entrada do Pantanal.
Um lugar em que a gente vê muitas espécies migratórias. Ela nasce num país, se alimenta num terceiro e tem um ciclo de maturidade mais adiante. É necessário que todos os países atuem de maneira coordenada.
Cerca de 2.500 pessoas participaram da COP15, incluindo delegações dos países signatários da convenção. A conferência foi presidida pelo secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, que resume os principais resultados.
Temos aí uma das mais bem-sucedidas COPs da Convenção sobre Espécies Migratórias, com a inclusão de 40 novas espécies, tanto no apêndice 1 como no apêndice 2 dessa convenção. Além disso, nós tivemos aprovadas 16 que nós chamamos de ações concertadas para garantir que espécies que migram sejam protegidas ao longo de toda a rota migratória, além de 39 resoluções que tratam de saúde, proteção de habitats, compatibilização com as rotas migratórias e a infraestrutura, especialmente de energia, que costuma criar barreiras em relação à migração dessas espécies.
Só para a gente entender direitinho o jargão dessas convenções internacionais, a ação concertada, citada pelo Capobianco, é um acordo de ação conjunta envolvendo vários países. Apêndice 1 diz respeito às espécies ameaçadas de extinção e apêndice 2 trata de espécies que demandam proteção especial de conservação. Das 40 novas espécies incluídas nessas listas, 16 estão ou passam pelo Brasil.
A inclusão de tubarões, a inclusão do pintado, que ele habita exatamente a bacia aqui do Prata e do Paraná-Paraguai e passa a ser agora protegido, uma demanda brasileira já antiga. Temos também a ave, o caboclinho do Pantanal, que migra entre Brasil e Argentina e que passa agora a ter uma ação integrada para a sua proteção.
A inclusão do pintado é um bom exemplo para a gente entender o alcance dessas medidas e evitar polêmicas com quem pesca ou explora economicamente esse peixe pantaneiro. Quem esclarece é o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, que também é biólogo.
Continua sendo possível a pesca do pintado. O que muda é que, de fato, precisam ser tomados cuidados para que ele não desapareça. A preservação das áreas de reprodução, a manutenção dos períodos de defesa, situações como essa que é a preocupação de todos, né? Garantir a conservação da nossa biodiversidade, inclusive daquela que é importante para a nossa economia.
A lista de proteção de animais ameaçados de extinção passa a incluir ainda as aves maçarico do bico torto, maçarico Maçarico do Bico Virado e Petrés Grazina. Também biólogo João Paulo Capo Bianco cita outros acordos acertados na COP15.
Uma ação envolvendo o tubarão mangona, que foi feita uma atualização do plano regional para conservar espécies, o plano de ação multiespécies para bagres migratórios amazônicos, uma iniciativa brasileira com Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, cobrindo a dourada e a piramutaba, a toninha ou a franciscana, que é o menor cetáceo, né, do Atlântico Sul, o menor golfinho, que teve renovada a sua ação consertada. Tivemos o boto do Lahili, o tubarão pelegrino. Além disso, o Brasil anunciou a intenção de propor para a COP16 a ação consertada para o boto da Amazônia, buscando ampliar a adesão dos países amazônicos à convenção. No caso, tanto do pintado, como do caboclinho do Pantanal, como da ariranha, a ideia agora é desenvolver a proposta de ação consertada para a COP16. Isso é evidentemente que isso não impede que desde já os países possam se articular e iniciar ações.
Amy Frankel, secretária executiva da Convenção da ONU, comemorou os resultados gerais da COP15.
The COP15 is about to come to a successful close, which also has profound personal meaning for me.
A conferência da ONU trouxe novidades no financiamento internacional dessas ações, como conta Patrick Luna, do Ministério de Relações Exteriores.
Pela primeira vez, as partes concordaram em preparar uma estratégia de mobilização de recursos, que é uma plataforma para ajudar os países em desenvolvimento a estarem em condições plenas, né, de conseguir cumprir com os compromissos que estão nessa convenção.
Durante a COP15, foi lançado o Atlas de Rotas Migratórias das Américas, com detalhes sobre a trajetória de 622 espécies que cruzam o continente. Rita Mesquita é secretária nacional de Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente e destaca o lançamento de um edital com incentivos à pesquisa científica na área.
Uma ênfase em aumentar o conhecimento científico sobre as espécies migratórias do Brasil. E eu tenho certeza que na próxima COP, muitos de vocês viram as rotas migratórias, as trajetórias, e eu acho que nós vamos redesenhar o mapa do Brasil para essa convenção na sua próxima edição.
A participação popular foi garantida principalmente no espaço Conexão Sem Fronteiras, instalado na Casa do Homem Pantaneiro, no Parque Nações Indígenas, lá de Campo Grande. Patrick Luna destaca a valorização do conhecimento dos povos tradicionais durante a COP15.
A gente tem sempre tentado, nas negociações, incorporar a visão deles, porque eles são, né, quem tem, por exemplo, um conhecimento tradicional absolutamente essencial para a gente entender, junto com o conhecimento científico tradicional, o comportamento dessas espécies e como protegê-las melhor.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Salão Verde traz os resultados da 15ª Conferência da ONU sobre Espécies Migratórias, que rolou no fim de março em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Vou te mostrar rapidinho alguns aspectos legais dessa convenção.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres surgiu em 1979 em Bonn, na Alemanha, em uma articulação do PNUMA, o Programa da ONU para o Meio Ambiente. Ela só entrou em vigor 4 anos depois, em 1983, e hoje conta com 133 países signatários. O objetivo é promover a cooperação internacional para a proteção de espécies que atravessam fronteiras terrestres, marinhas e aéreas. O governo brasileiro assinou a convenção em 2012 e a enviou para ratificação do Congresso Nacional. Na Câmara, o deputado Moreira Mendes, então no PSD de Rondônia, foi o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente.
Sabe-se que o país recebe todos os anos cerca de 123 espécies de visitantes de longo percurso. A fauna silvestre tem um incalculável valor ambiental, ecológico, genético, científico, estético, recreativo, cultural, educativo, social e econômico.
A Câmara dos Deputados e o Senado concluíram a ratificação em 2013 e a convenção convenção começou a valer efetivamente no Brasil a partir de 2015. Entre as obrigações dos países signatários estão conservação e restauro dos habitats importantes para afastar as espécies do perigo de extinção e, na medida do possível, redução dos fatores que ameaçam as espécies migratórias, inclusive com controle rigoroso sobre a introdução de espécies exóticas. A convenção ainda criou o Conselho Científico para assessorar tais ações. O presidente da COP15, João Paulo Capobianco, destacou outro ponto relevante da Convenção sobre Conservação das Espécies Migratórias.
Ela é legalmente vinculante, quer dizer que as decisões que ela toma, os países signatários têm que seguir. Ela tem força legal.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
A realização da COP15 no Mato Grosso do Sul passou por análise prévia da Câmara dos Deputados e do Senado, que aprovaram um decreto legislativo para validar o acordo que o Brasil assinou no Quênia no fim do ano passado para sediar a conferência. O texto foi defendido no plenário da Câmara pelo relator da proposta, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
A realização da COP15 em território nacional reafirma esse protagonismo e projeta o Brasil como espaço de convergência para o diálogo técnico-científico e político sobre a conservação de espécies migratórias.
O governo federal foi autorizado a gastar R$43 milhões na organização do evento, que também recebeu recursos do governo do Mato Grosso do Sul, do Fundo Global para o Meio Ambiente e do Fundo Mundial para a Natureza. Houve críticas do deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Vocês acham mesmo que com essa conferência vai resolver o problema dos animais silvestres migratórios? Sendo que acabaram de fazer ano passado a COP30, também no Brasil. E o Brasil, como é ricão, vai pagar tudo.
Ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o deputado Ricardo Galvão, da Rede de São Paulo, contestou.
O Brasil foi escolhido, deputado, não é para fazer festa. Foi escolhido em função do seu grande mérito na pesquisa científica dos efeitos de aves e animais migratórios.
Salão Verde.
Nessa reta final do programa, a gente confere outros aspectos positivos da realização da COP15 no Brasil. O presidente da conferência, João Paulo Capobianco, destaca a ampliação das áreas protegidas com foco na preservação das rotas migratórias de animais silvestres.
Criamos 3 unidades de conservação da natureza fundamentais para proteger habitats de espécies migratórias. O Parque Nacional do Albardão, no Rio Grande do Sul, na zona costeira e marinha, ampliamos o Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense e a Estação Ecológica Itaiamã, no Mato Grosso, que se somam ao esforço que o Estado vem desenvolvendo também no Mato Grosso do Sul.
A terceira unidade de conservação criada é a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Córregos dos Vales, do norte de Minas, que vai proteger quase 150 mil hectares de cerrado de Minas Gerais. O presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho, falou dos esforços para o Brasil proteger a biodiversidade de fauna que tem por aqui.
Eu vejo isso em todas as instituições integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, um esforço muito grande de fortalecimento. Foram realizados concursos, foram feitos avanços institucionais regulatórios. No IBAMA nós reequipamos toda a instituição, toda a frota foi trocada, ampliamos a quantidade de helicópteros, estamos usando mais alta tecnologia no combate ao desmatamento, estamos entregando bons resultados. O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, tem, obviamente, a necessidade de ter estruturas à altura para garantir a manutenção dessa biodiversidade.
O Brasil seguirá na presidência da Convenção da ONU sobre Espécies Migratórias até 2029, quando esse documento completará 50 anos durante a COP16, já marcada para Bonn, na Alemanha. Capobianco explica as metas do país até lá.
Neste período de 3 anos, vamos trabalhar para ampliar a adesão de países a esta convenção, aumentar a visibilidade dessa convenção no Brasil e em todo o planeta, para que ela tenha mais apoio, inclusive apoio financeiro, para estimular, apoiar as ações de conservação das espécies migratórias.
Outra missão será aumentar a correlação entre as convenções da ONU, que tratam de espécies migratórias, mudança do no clima e biodiversidade.
Nós já temos casos de espécies, inclusive, que estão mudando o período de migração. E nós já temos assistido atrasos de mudanças de estação do ano, mudanças de períodos pluviométricos, e isso vem gerando desorientação e mudanças de hábitos. Inclusive, é interessante lembrar que as espécies migratórias são bioindicadores, ou seja, variação no número de indivíduos nas migrações ou mudanças de períodos migratórios indicam que há problemas em algum trecho ou em vários trechos de passagem e que, portanto, são sinalizadores da urgência de ações para reverter o problema.
Salão Verde trouxe os resultados da COP15 sobre espécies migratórias, sediada em pleno Pantanal. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1:54.
Espere, amor, vou indo então.
que a lua se esconder, eu parto pra te encontrar e ser feliz. Fiz do meu canto teu lugar, desci com as linhas do perdão nosso castelo neste reino improvisado, porque o amor requer cuidados, feito moleira de criança. Quem busca paz nunca se cansa, fica na empreita até achar, porque o amor requer cuidados, feito moleira de criança. Quem busca paz nunca se cansa,